Bom dia. Toda partida de quem amamos é muito triste. O coração chora, as lembranças passam em nossa mente como um longo e prazeroso filme. Cada gesto, cada olhar, cada carinho é sentido com mais intensidade quando o fim parece estar próximo. Tudo ganha novo significado. Quando perdemos alguém muito amado, seja pessoa ou animal, um vazio se abre. E nos sentimos mergulhados em dor e saudades. Perdi o meu cachorrinho, meu coiotinho pernudo, bravo, inteligente e ligeiro. Gullit era assim. Pertencia ao vigia da empresa em que trabalhei. E quando essa fechou, eu adotei o Gu. Jairo chamava de cachorrinho bonzinho, mas de bonzinho ele não tinha nada. Gullit era bravo demais. Latia para todos os desconhecidos e queria avançar e morder. Ele era um terror. À noite, quando o vigio soltava, ele se divertia muito, rasgando caixas de papelão, espalhando retalhos de tecidos pelo quintal. Ele morava em uma confecção e não deixava a vizinha em paz. Bastava ela aparecer na sacada que ele latia feito doido. No entanto, ele era dócil com aqueles a quem ele conhecia. A sua história começa assim. Tínhamos uma Doberman na empresa e quando ela desencarnou, o vigia queria um Rottweiler. E um dia ele soube que estavam doando filhotes de Rott e lá foi ele buscar o seu. Trouxe uma bolinha de pelos escuros. Quando eu vi, eu percebi claramente que aquilo não era Rottweiler, mas de jeito nenhum. E ele começou a crescer e se mostrou um lindo SRD, né? Vira-latão. O meu marido, quando se referia a ele, dizia: Gugu, vem cá, seu Rottweiler de Guarulhos. E assim começou a sua vida conosco. As costureiras faziam bolas de tecido para ele brincar e ele aterrorizava. Ele rasgava as modelagens que a Helena pudesse ter esquecido em algum lugar. Fazia xixi por todo lado. E não parava quieto um segundo. Eu me apaixonei desde o primeiro instante. Quando eu chegava à empresa, as costureiras diziam que sabiam antes mesmo que eu buzinasse, porque o Gullit, sentindo a minha presença, já começava a latir. E lá ia eu levar biscroque, ossinho, para o novo nenê. E ele correspondia ao meu amor. Pulava sobre mim, lambia meu rosto, chorava quando eu o deixava. Enfim, a empresa fechou. O Jairo morava em um apartamento e teriam de doar algo. Meu marido e eu já havíamos combinado que não adotaríamos mais nenhum animal. E eu, diga-se de passagem, já havia quebrado essa promessa, né? E agora eu não sabia o que fazer, porque eu não permitiria que o Gu fosse morar com alguém, porque impossível do jeito que ele era, ele seria colocado na rua na sua primeira semana. Bom, eu passei 4 meses tentando fazer a cabeça do meu marido. Até que ele concordou, não sem reclamar muito. E chegou o dia de levá-lo para conhecer o cachorrinho, né? Que já tinha 6 anos. E no caminho eu fiz uma lista de pedidos a São Francisco, desde que ele gostasse do Jorge e este dele, né? Até que não cavasse buracos no jardim, não arrancasse plantas, não latisse demais, ficasse amigo dos outros cães que eu tinha em casa e etc. E nós chegamos na confecção e quando o vigio soltou, ele veio correndo para me saudar. E é o meu marido. Quando esse levantou os joelhos, como uma forma de impedir que o Gullit pulasse, né? Mas o Gugu achou que era uma agressão e rosnou, mostrando todos os dentes. Meu Deus, que péssimo início de relacionamento. Ele estragou tudo. Mas não, eu consegui mostrar ao Jorge que foi ele quem se mostrou agressivo primeiro. Enfim, lá fomos nós para casa. E o Gullit amou seus novos irmãos. E quando ele se viu na chácara com tanto espaço, ele ficou maluco. Ele pegou uma folhinha de grama e andava para todo lado com ela na boca. Encantado com isso, porque ele foi criado no cruel concreto da cidade, né? Bom, ele se tornou o cão de guarda. Ninguém entrava em casa se ele estivesse solto, nem mesmo familiares. Após uns 15 dias da sua chegada, nós viajamos por uma semana. E na volta, à noite, né? Ele não reconheceu meu marido e quase mordeu. Aff. Bom, o Gugu se mostrou muito inteligente. Na verdade, ele foi o mais inteligente de todos os 12 cães que nós já tivemos. Em seu primeiro dia, eu corri até o canil e dizia, canil, Gullit, canil. E ele corria, né, junto comigo. À noite eu dei a ordem, canil, Gullit. E lá foi ele sozinho para o canil. Alguém pode dizer, simples questão de condicionamento. Mas eu tenho certeza que não. Ele nunca tinha usado uma roupinha, por exemplo. Até que eu o chamei e coloquei uma. No dia seguinte, eu o chamei novamente com a roupinha na mão. Ele abaixou a cabecinha para que eu a colocasse. E assim ele fazia até a sua partida. Eu achava que o Gullit era muito friolento. Teve dia que eu coloquei 3 roupinhas no bichinho. Mas ele dormia gostoso na caminha dele. E apesar da pantera dormir debaixo da mesa da cozinha, ele nunca entrou na cozinha. Mesmo que eu nunca tenha coibido. Era como se ele soubesse que cozinha não é lugar para cães. Ele ficava na porta, esticando a cabeça para dentro, sabe? Mas ele nunca entrou. E durante a viagem, durante uma viagem nossa, né? Meu vizinho cuidou dos meus cães. E o Gu ficou isolado na frente da chácara, né? O vizinho colocava ração através do portão e repunha água com o regador, também pelo portão. Para vocês terem uma ideia da sua brabeza, quando nós voltamos de viagem, vimos que o bico do regador estava todo mordido, porque era nele que ele descarregava a sua raiva, já que ele não conseguia morder a mão do vizinho que segurava o regador, né? Mas com o passar do tempo, ele foi se tornando dócil. Eu acredito que pela convivência conosco, pela liberdade para correr, pelos cuidados recebidos, pela energia saudável do nosso lar, mas principalmente pelo grande amor que ele recebeu do meu marido, de mim, dos meus sobrinhos, da minha irmã. E o Gu parecia um coiote. Ele era magro, com longas pernas. Ele andava sorrateiro, né, com ar desconfiado. Porém, a vida, o tempo, nos cobra um alto custo pelo que ela nos dá. E chegou o momento da velhice. Ele ficou 4 anos e meio sendo tratado de displasia coxofemoral e artrose, que causavam dores, né, no meu cachorrinho e a nós também, por vê-lo cada dia com mais dificuldade para andar, para se levantar sozinho. Começaram dias e madrugadas onde ele nos chamava para ajudá-lo a se levantar, porque ele fazia xixi, caía sobre o xixi, escorregando, né, ele não conseguia ficar em pé. Depois veio o momento em que ele girava sobre si mesmo, até cair. E na sequência ele fazia suas necessidades na cama e ficava chorando. Normalmente ele resmungava um pouco, né? Ele fazia... Au! Meu ouvido ficou hiper apurado. E eu já acordava no resmungo e ia ajudá-lo. Nós fazíamos o plantão da madrugada. Um dia o Jorge, no outro eu... E assim foi. Foram momentos difíceis pelo qual nós três passamos juntos. Jorge e eu já não conseguimos sair. Se eu saía, o Jorge ficava para levantá-lo quando ele caísse, né? E vice-versa. Porém, como nos disse Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Éramos uma família. A nossa alma era grande. E nela, só o amor importava. Agora o Gugu partiu. Na primeira noite, eu acordei atenta, procurando ouvir se ele estava chamando. Muito triste. Estivemos com ele até o último instante, acalmando, acariciando, falando palavras de amor e gratidão. E eu já estou morrendo de saudade dele. Meu filhinho lindo. Eu não consigo ir até a churrasqueira onde ele passou a morar, né? Depois que adoeceu, sem me acabar em lágrimas. Saudades é uma dor que dói fundo. Mas eu acredito que logo ele estará reencarnando, feliz, correndo sem dores, fazendo suas artes, trazendo em seu coração o amor que ele aprendeu a sentir. E eu espero que ele seja recebido em uma família que o ame, como ele foi amado por nós. Até mais, Gullit querido. Tomara possamos nos reencontrar um dia, porque parte do meu coração foi com você. Fique com Deus. São Francisco, zele muito por você.